Boa noite. Antes de mais, um pedido de desculpas por alguns problemas técnicos desta gravação. Quanto ao convidado desta noite, sublinho a sua capacidade de observação e raciocínio, qualidades que aplica no ensino universitário, desafiando gerações de alunos a discernir o muito bom e o muito mau na arquitetura.
Então, meu nome é Pedro Abreu, sou professor na Faculdade de Arquitetura, casado, 5 filhos. Chega.
E professor de quê, exatamente? Porque a arquitetura é um mundo.
Exato. Já fui professor de muitas coisas. Comecei por ser professor de geometria descritiva, depois fui professor de desenho e agora, desde 97, sou professor de teoria da arquitetura e sempre dentro do ramo de teoria da arquitetura, a disciplina que eu ensino agora é a teoria do lugar.
E o que é que isso quer dizer exatamente? O que é a teoria da arquitetura?
A teoria é entendida como uma, digamos, é como subir a uma torre para se ter uma perspectiva geral sobre o campo, não é? Porque quando se está imbuído na prática, que é aquilo que se entende como uma oposição, arrisca-se a perder um bocadinho a perspectiva. E, portanto, a teoria significa nós subirmos e termos uma visão, assim, em campo aberto, global das coisas, para podermos perceber quais são os problemas e para onde é que nos devemos dirigir, quais são as trajetórias que se devem seguir, etc. Portanto, para poder pensar a coisa um bocadinho mais globalmente. Teoria do lugar é já um passo em frente, no sentido que é quase uma proposta do que é que deve ser a arquitetura, na medida em que se entende a arquitetura como esta relação com o território, que pode ser virgem ou não, mas um território que é apossado pelo homem. E isso faz lugares, lugares que não são simplesmente espaços, é essa a diferença, não são simplesmente espaços que não têm cor, digamos assim, não têm sentimento, não têm significado, e são lugares, portanto, lugares onde as pessoas se sentem bem e se sentem bem de uma determinada maneira.
Retomando esse exemplo do que é a teoria da arquitetura, que é tomar um bocadinho a distância para ver o todo, isso também pode sofrer de um olhar enviesado, quer dizer, é cada cabeça, cada sentença, eu posso olhar para o mesmo espaço e chegar a umas determinadas conclusões diferentes da do Pedro, por exemplo, porque já quero ver umas determinadas coisas e preferir umas em vez de outras, isso pode acontecer, e
Pode.
fazer uma teoria à volta de uma leitura.
Sim, e quer dizer, de facto, as teorias são infinitas e a teoria da arquitetura normalmente é entendida como uma coisa muito plural e, aliás, muitas vezes é desrespeitada exatamente por causa disso, ou muito plural ou muito relativista. A mim parece-me que, considerando que nós somos seres humanos e, portanto, nunca temos uma perspectiva de facto de cima global sobre as coisas.
E que a neutralidade é impossível.
Exatamente, mas de qualquer dos modos é evidente que conseguimos ter uma certa noção do apropriado das leituras que fazemos pela consideração do número de fatores. Quer dizer, se há fatores que são esquecidos e que são postos de parte, evidentemente essa teoria, enquanto corpo descritivo, não funciona, não é
Sim.
operativa sobre a realidade. Se pelo contrário, eu consigo perceber um certo número de problemas ou uma certa estratégia que considera um maior número de fatores, pronto, significa
E há
que.
uns fatores mais importantes que outros.
Parece-me que sim, quer dizer,
Exemplo.
também, a mim parece-me que a razão principal da arquitetura tem a ver com a satisfação do ser humano. Ou por outra dita com outra palavra, que é uma palavra carregada de espírito filosófico, digamos assim, a palavra que o Heidegger gosta muito de usar, a palavra habitar. Quer dizer, quando as pessoas habitam bem, ou seja, quando as pessoas estão numa relação com o território de tal modo que se conseguem sentir bem, e esse sentir bem tem a ver com três coisas. Em primeiro lugar, uma pessoa sentir-se protegida e, portanto, não se sentir agredida. Em segundo lugar, e por causa desse sentir-se protegida, sentir-se livre, sentir-se em paz. E em terceiro lugar, e essa é a coisa mais interessante e que eu sublinho muito ao nível da arquitetura, por causa disso eu posso ser eu. E que é essa coisa engraçada, quer dizer, porque eu posso ser eu, ou seja, posso tomar consciência daquilo que eu sou, posso entrar em relação com as pessoas que eu gosto, posso simplesmente ler um livro, se eu estiver num.
Encontrar um espaço que me corresponda assim. Mas
Exatamente.
então deve, imagino que o Pedro deva se sentir muito frustrado viajando assim pelo nosso país e vendo algumas aberrações arquitetónicas, acho. Há bairros que esmagam, basta imaginar uma casa naqueles prédios, verdade, sem espaços.
Sim. E feitos sem esta consideração, não é? É verdade isso, no que diz respeito à arquitetura moderna. Por outro lado, a nossa arquitetura popular, chamada arquitetura vernacular, a nossa arquitetura popular é de uma qualidade estratosférica, não é? Monsaraz, Terena, o Marvão, só para estar a falar agora estou com a perspectiva no Alentejo, mas outras, Monsanto, Sortelha, são coisas extraordinárias em que a gente vai. Eu lembro-me de ter ido a Sortelha e lembro-me de ter subido e fiquei ali assim, sentada em cima do muro, a olhar para aquilo, porque não apetecia ir para mais lado nenhum, estava ali, estava bem. Este gostar de ficar, eu costumo dizer que a gente reconhece a boa arquitetura quando tem vontade de sentar no chão. Em Évora acontece muitas vezes isso, em Florença acontece muitas vezes isso. Este gostar de ficar,
sentar no chão, que é a admirar.
Exatamente, fica-se boca, queixo caído, não é? Fica-se a olhar para aquelas coisas. Não,
mas não é só pela beleza, é pelo equilíbrio que se percebe.
É por este acolhimento, não é? Quer dizer, é por este acolhimento, porque é como se aquilo nos abraçasse, como se aquilo nos. É como estar ao colo, não sei, quer dizer, é uma.
Mas isso é interessante porque. É completamente diferente Florença de Reguengos ou de Monsaraz,
pois,
dessas zonas, dos Alentejos. No entanto, portanto, há um fio condutor, o tal fio condutor do humano.
Exato, do habitante.
Depois tem a identidade própria do lugar.
Exatamente, porque do meu ponto de vista o engraçado é isso, quer dizer, é que todos os sítios que são arquitetura, na minha opinião, considerando estes fatores, todos os sítios que são arquitetura dão acolhimento, dão este abraço, não é? Mas... tal como no colo a que se está, não é? Eles orientam-nos para dimensões diferentes, para dimensões de pensamento diferentes, para devaneios diferentes, não é? Quer dizer, eu tenho esta experiência quando vou, por exemplo, ao Mirador de Santa Luzia, não é? Mas aquilo que eu penso e sinto e tenho no Mirador de Santa Luzia... é completamente diferente daquilo que eu tenho, penso e sinto no Cabo Espichel, sendo que também é um mirador, ou no Cabo de São Vicente, eu gosto muito dos miradores em Portugal, porque me chama a entendimentos diferentes sobre mim próprio, sobre as coisas, perspectivas diferentes.
E isso depois, como é que o Pedro faz? Transporta isso para as aulas e explica? Ou em que é que isso serve para um arquiteto, quando se cruza com as suas cadeiras?
Pois, quer dizer, elaborei ao longo dos tempos um programa que parte, de perceber que há uma crise na arquitetura, ou seja, que esta, e aquilo que estávamos a falar antes, que a maneira como nós entendemos a arquitetura, a maneira normal como nós entendemos a arquitetura e como ela é ensinada nas escolas, deixa de fora fatores muito graves, não é? E isso vê-se exatamente naqueles edifícios que inclusive foram muito considerados por uma certa clique de arquitetos. E as pessoas sofrem imenso em lá viver. Quer dizer, aconteceram o caso típico é nos Estados Unidos, num bairro que se chamou Pre-Tigo e que teve que ser implodido porque, apesar do arquiteto ser muito considerado e o arquiteto ter recebido um prémio, teve que ser implodido porque as pessoas continuamente vandalizavam o edifício e não conseguiram lá viver e, portanto, aquilo que era uma iniciativa municipal, portanto, era aquilo que nós poderíamos dizer de um certo ponto de vista arquitetura social, um bairro social, teve que ser destruído porque as pessoas não conseguiram lá ficar. E isto, quer dizer, houve recentemente, em 2011, se põe uma publicação em Itália de bairros semelhantes, portanto, construídos segundo um pensamento modernista que tem a ver com uma valorização de uma estética mais mecânica, digamos assim.
Que não pensa nas pessoas, não põe a pessoa em primeiro lugar.
Não é que não pense nas pessoas, mas pensa nas pessoas, acho eu, redutivamente. Quer dizer, o problema, por exemplo, há um texto desafiante de um senhor que diz que a arquitetura moderna morreu em St. Louis quando o Pre-Tigo foi implodido. E diz, os princípios sobre os quais tinha sido baseado, que era sol, espaço e verde, que eram as grandes riquezas do Corbusier, mostraram-se insuficientes. E é esse o ponto, quer dizer, é que sempre que há uma perspectiva da arquitetura dizer eu já sei o que isto é, eu já percebi tudo, e agora vamos fazer como se fosse uma máquina, a coisa revela-se insuficiente. Exatamente porque se a arquitetura para o homem, fazer a arquitetura sob este ponto de vista, digamos assim, ideológico, omnisciente, significava que a gente tinha percebido o homem. Se a arquitetura é para o homem, significava que eu sei, e portanto, significava que éramos capazes de reproduzir o homem, significava que éramos capazes de fazer clones perfeitos, pronto, então a arquitetura seria para esses clones, para esses seres perfeitos. Ora, se o homem é um ser terrivelmente complexo, não é? Quer dizer, fazer coisas que correspondam à humanidade do homem...
Há sempre acontecimentos imprevistos.
Exatamente. E há sentimentos imprevistos, há reações imprevistas. Por isso é que eu acho que a arquitetura vernacular e a arquitetura histórica têm grandes lições, porque prescinde dessa perspectiva arrogante de eu dizer eu sei. Quer dizer, é simplesmente um acumular de tentativas que... Por sorte, se foi verificando que encaixavam, que correspondiam. E, portanto, ao longo de gerações, há ali uma sedimentação de tentativas que resultaram, que têm uma quantidade enorme de lições.
Nós aqui em Lisboa também temos, com o Marquês de Pombal, a reconstruir a Baixa Pombalina, por exemplo.
Eu não devia dizer isto na rádio, mas vou dizer. O Marquês de Pombal é a primeira iniciativa de especulação imobiliária da história, que eu saiba, da história de Portugal.
É o iluminismo, não é?
Não é esse o ponto, é que, quer dizer... Para já isso, não é? Porque aquilo era uma planta regular e eu acho que aquilo que lá estava antes era muito mais interessante. A gente hoje vai à Alfama e vai à Baixa e percebe que a Alfama é mais interessante. A Mónica Bellucci foi habitar para a Alfama, não foi para a Baixa e acho que tem bom gosto. Para já isso, mas depois não só isso, quer dizer, é que a gente olha para o primeiro plano e os prédios tinham 3 andares, depois no segundo plano os prédios tinham 5 andares, com a mesma largura de ruas, e agora nós olhamos para aquilo e tem 7 andares. Portanto, aquilo foi-se densificando, 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 e admitindo que o primeiro plano, feito pelo Eugénio dos Santos, teria uma largura de ruas interessante, ensolarada, etc, 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 claramente com 5 ou com 7 não tem. Portanto, as ruas são sombrias, a única rua, acho eu, da Baixa, que é confortável andar, é a Rua Augusta. O resto é, de facto, uma... É uma ideia, é uma ideia, pronto, é uma coisa tirada de como se gostava de fazer no iluminismo, não é? Portanto, é uma coisa feita com régua e esquadro e transposta para ali, mas com pouca atenção às consequências para as pessoas, não é?
Mas, de certo modo, essa pretensão sempre houve, não é? Agora, já mais recentemente, por exemplo, em Brasília, não é? Brasília também foi desenhado no papel... E aquilo de espaços tem muitos agora.
Não, mas também não corre bem, não é? Pois. Quer dizer, também não corre bem, quer dizer, as pessoas sentem-se... Há um fotógrafo do turco que andou a fotografar essas grandes cidades feitas por grandes arquitetos, Chandigarh e Brasília, e diz que as praças estão marcadamente esvaziadas de vida e nelas os pombos, o número de pombos claramente supera o número de pessoas. E é verdade, quer dizer, Brasília é uma cidade que tem peças interessantes, mas é um entendimento da arquitetura, digamos assim, mais como escultura grande do que propriamente como arquitetura, não é? Houve uma vez uma coisa que me aconteceu que tornou muito claro o que é a diferença entre arquitetura e qualquer coisa que tem de qualidade arquitetónica.
Pois, até há coisas muito bonitas, quer em Brasília, claro, nas coisas do Marquês de Pombal, etc.
Claro, claro.
Mas o ponto não é ser só bonito.
Exatamente, exatamente. Eu uma vez ensinava a teoria da arquitetura, e depois, no terceiro ano, e depois passei para ensinar teoria do lugar no quarto ano. E então, eu fazia sistematicamente o mesmo exame, a mesma pergunta, e achei que estava um bocado cansado e que ia mudar. E então resolvi dizer aos alunos para, dos 5 projetos do Álvaro Siza Vieira, construídos aqui à volta de Lisboa, que eles pudessem visitar, tinham que me dizer e justificar qual era o pior. Foi divertidíssimo. As pessoas tiveram, assim, grandes comoções. Inclusivemente, chegou uma aluna uma vez ao gabinete e disse: professor, o seu teste fez asma, porque andava no metro a experimentar e tive um ataque de asma. E pronto, isto foi divertidíssimo. Mas depois...
Mas porquê? Por ser assinadíssimo por um arquiteto premiado?
Sim, porque normalmente, quando se pensa na arquitetura, pensa-se na qualidade estética da arquitetura. E se a gente pergunta qual é o melhor... A tendência é para pensar qual é o que tem mais qualidade estética. Mas a qualidade estética da arquitetura, à partida, é difícil distingui-la da qualidade estética da escultura. E, portanto, se eu, em vez de perguntar qual é o melhor, perguntar qual é o pior, claramente não digo em termos de qualidade estética, mas qual é aquele em que as pessoas se sentem piores. Ora, a mim interessa-me que os alunos de arquitetura tenham esta perspectiva, que é a perspectiva das pessoas, não é? Quer dizer, as pessoas podem ir passear à Expo, tirar fotografias, etc, etc, mas depois querem habitar em casas e bairros onde se sintam bem, ponto, não é? Quer dizer, e há uns em que se sentem, há outros em que não se sentem. E os turistas também percebem isso. Gradualmente também escolhem, sabem, podem pagar e começam a afastar essas. Nós hoje em Portugal temos isso. Há um fenómeno que eu acho interessantíssimo, que é quando começou a acontecer nos anos 80 e 90, que é o turismo de habitação. O turismo de habitação é a primeira vez em que há turismo, em que as pessoas vão à procura de casas. Quer dizer, não vão à procura de praias, nem de montanhas, nem de neve, nem de coisa nenhuma, de casas. Querem casas, casas onde possam ser tratados como príncipes que acham que merecem ser e têm todo o direito a isso, não é? E essas casas não lhes são dadas nos apartamentos que têm, em Lisboa, no Porto, onde for. Mas o turismo de habitação é muito sintomático e é uma coisa... E agora está a passar um bocadinho a mesma coisa, quer dizer, a recuperação da arquitetura está a fazer-se um bocadinho por este input dos estrangeiros que vêm para cá viver e que querem as casas recuperadas nos sítios que são sítios privilegiados da cidade. Ora, mas então, tinha feito esse teste e depois, os alunos gostaram bastante da coisa, mas depois houve alunos, as notas não foram, era difícil, era um teste difícil, as notas não foram grande coisa, e depois houve alunos que vieram ter comigo dizer que queriam fazer melhoria. E eu fiquei um bocado assustado, quer dizer, o que é que eu vou fazer agora? Posso-lhes fazer o testezinho clássico? Mas achei que não, quero voltar atrás, então como é que eu vou subir a parada? Então disse-lhes assim, os alunos quiserem fazer melhoria, entregam-me duas fichas, uma que diz qual é o melhor edifício destes cinco e outra que diz qual é o pior edifício. E organizamos debates, como no Parlamento Britânico, diverti-me imenso, porque eu estava assim no meio e depois, relativamente a um edifício, aqueles que diziam qual era o melhor e os outros que diziam qual era o melhor e discutiam. E uma vez passou-se esta história que eu nunca mais me esqueci. Eram quatro rapazes, bons porque estavam a fazer melhoria, que diziam que o pior edifício daqueles que tinham visitado era o Pavilhão de Portugal. E havia uma rapariga italiana, indefesa, uma donzela indefesa italiana, de Erasmus, que tinha dificuldades com língua, etc, etc, que dizia, pelo contrário, que aquele era o melhor edifício. Discutiram, mas a rapariga era tenaz e, portanto, não se deixou atemorizar e a coisa às tantas gerou-se um silêncio. E eu disse aos rapazes, portanto, que defendiam que aquele era o pior, se vocês não a conseguirem convencer, ela já ganhou. Porque se há uma pessoa, só que seja, que ali se sente bem, ou seja, sente-se em casa, e se tiver a ser honesta, então são vocês que são estúpidos e não percebem a qualidade de habitar que aquilo tem. Mas eu, de facto, não estava convencido disso. E então comecei-lhe a fazer perguntas. E estávamos a falar especificamente daquela situação debaixo da pala. Certo. Debaixo da pala. E eu comecei-lhe a fazer perguntas. E ela disse, mas ouça, mas você costuma lá ir, costuma voltar ao sítio? Porque se não voltasse ao sítio, é muitas vezes aquela relação que a gente tem com a arquitetura de coisas, tira fotografias, etc. Não, volto. E eu fiquei perplexo, porque se volta significa de facto que há qualidade e que aquilo dá qualquer coisa e continua a dar, não é? Mas volta para fazer o quê? Eu disse, para desenhar, para tirar fotografias. E aí eu tive uma intuição de que havia ali qualquer coisa que estava a faltar. Disse, mas isso, você acha que seria possível ir para debaixo da pala do Cisa e estar ali sentada com o seu namorado? E ela ficou em silêncio. Você acha que seria possível sentar-se ali a ler um livro? E ela ficou em silêncio. Depois, como eu sabia que ela era italiana, você acha que seria possível sentar-se ali debaixo da pala do Cisa a ler a Comédia do Dante? Porque eu sei que é um livro muito exigente, não é? E ela voltou-se para mim e disse não. E nessa altura ela percebeu que a relação que tinha com a pala do Cisa era uma relação com uma obra de arte, mas que funcionava como escultura e não como arquitetura. Porque sempre que era chamada a ter um encontro com ela própria, a fazer aquilo que queria, fosse com o namorado, fosse a ler um livro, etc, etc, não era ali. Ali era qualquer coisa que captava a minha atenção, mas que não me deixava ser eu próprio. E essa foi, para mim, um momento claríssimo da diferença.
Esse é o grande objetivo das aulas que dá, no fundo, é sensibilizar os alunos, os futuros arquitetos, para essa dimensão decisiva, para que resulte bem uma
exatamente,
obra.
Exatamente, para que eles tenham essa percepção e depois possam aprender com os casos, não é?
Tinha aqui imensas perguntas sobre arquitetura ideológica ou política, a soviética, o Estado Novo, mas já não vamos ter tempo, porque eu sei, queria falar também, no pouco tempo que nos resta, da dimensão religiosa, porque há uma arquitetura religiosa, da qual eu sei que também é especialista, uma vez que trouxe até a Portugal especialistas, e antes ainda de entrarmos exatamente nas igrejas, estava a pensar como o próprio do sentido religioso também se exprime arquitetonicamente. Basta pensar no budismo, vê-se logo. Nos hindus, vê-se logo o que é, etc. E mesmo dentro do cristianismo é muito interessante a diversidade na igreja ortodoxa, com aquela beleza dos ícones, um bocadinho frio, acho eu, nas igrejas protestantes. Depois na igreja católica há um bocadinho, um pouco de tudo. Nós temos belíssimas obras que remetem logo para Deus e depois há outras, talvez mais recentes, que são assim um bocadinho de desilusão. Como é que é?
Quer dizer, em cada tema arquitetónico, digamos assim, eu sou chamado a um determinado tipo de comportamento. Portanto, não é suposto sentir-me numa igreja como me sinto num museu ou como me sinto em minha casa. Ou seja, os ambientes chamam-me a uma determinada atitude humana. E esse é o problema da arquitetura, acho, da arquitetura contemporânea e, nomeadamente, da arquitetura contemporânea de igrejas, não é?
Pois é, uma função específica, não é?
É uma função, mas é uma função que se revela, sobretudo, num ambiente e numa atmosfera. Ou seja, não é só haver espaço para o padre celebrar e para passar às voltas, etc., e ter a credência, etc., etc., que às vezes também não tem, diga-se. Mas não é esse o ponto principal, quer dizer, é se esses problemazinhos estiverem todos resolvidos, a pessoa pode lá ir e achar que está num centro comercial. E assistir a uma missa como se fosse num centro comercial. E aquela orientação da pessoa para o valor humano daquilo que está ali a acontecer perde-se completamente, a pessoa dispersa-se, não é? Ou tem que fazer um grande esforço para se concentrar sobre isso. E o interessante nas igrejas e nas histórias de igrejas é que a própria arquitetura foi valorizando aspectos diferentes do cristianismo, da concepção, sobretudo a concepção de igreja, que as épocas tinham, não é? Portanto, é muito interessante pensar como é que era o pensamento sobre a igreja na Idade Média e depois como é que...
O Alcobaça é
exatamente.
E depois... Remete logo para Deus, logo.
Sim, que remete para um Deus diferente, que remete, por exemplo... Não é para um Deus diferente, mas para uma dimensão diferente de Deus do que remete, por exemplo, a Igreja de São Francisco no Porto, não é? Que também é esplendorosa, não é? E o passar do tempo, a Idade Média, o Renascimento, poucas têm verdadeiramente uma visão, é sempre uma visão, penso eu, mais concentrada no próprio homem do que na concepção, do que na relação do homem com Deus. Mas na Idade Média, no Barroco, como estes espaços nos introduzem a dimensões diferentes de relação com Deus, não é? E é essa a sua riqueza. Agora, claramente, isso aconteceu com muitas igrejas contemporâneas, às vezes ao arquiteto falta esta experiência do
experiência
que é...
da fé, não. Da experiência religiosa.
Sim, quer dizer...
Da vida.
Exatamente, eu acho que é mais a questão da vida de igreja. Porque... Na igreja, a relação que acontece com Deus é mediada pela liturgia. E, portanto, a igreja não é um espaço para eu chegar lá e ficar em meditação a olhar para o teto. Não é? Quer dizer, é um espaço para eu perceber a encarnação que se passa ali assim, não é? E a confissão, etc, etc. Portanto, a muitos dos arquitetos contemporâneos, porque não têm vida de igreja, falta-lhes essa experiência do encontro com Deus e com Cristo através da liturgia, e, portanto, concebem coisas que às vezes até testemunham um sentido religioso, mas que é uma relação com um Deus etéreo, distante, evanescente, exatamente, exatamente. E pronto, quer dizer, lembro-me que uma vez, relativamente a uma igreja que eu não vou mencionar qual, que era uma igreja moderna, foi lá um grande amigo meu, bispo, já falecido, mas uma pessoa com muita sensibilidade, que me disse esta coisa que me pareceu lapidar. Não tenho dúvidas que seja uma obra de arte, só tenho dúvidas que seja uma igreja. E eu acho que é isto que acontece muitas vezes. Não há falta de talento entre os arquitetos contemporâneos e nos arquitetos contemporâneos de igrejas, mas acho que muitas vezes há falta de consciência.
E não acha que agora há uma espécie de moda que é bom para um arquiteto famoso ter no seu currículo fazer uma igreja? Como se isso fosse assim fundamental para um bom currículo?
É, como é que lhe... Quer dizer, as igrejas são sempre a fatia do lombo da arquitetura, não é? Quer dizer, isso, há vários arquitetos que dizem isso e vários teóricos da arquitetura, porque é... Aquele espaço onde, penso eu, a dimensão metafísica que o homem também tem é mais chamada, não é? Quer dizer, o Mircea Eliade dizia que o espaço sagrado tem duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão cosmológica, ou seja, de organizar o espaço e o tempo, e outra dimensão é a dimensão soteriológica, de uma pessoa ser salva. E eu perguntava a mim próprio qual era a relação das duas. E é fácil perceber, quer dizer, um sítio onde eu me sinto salvo é um sítio que ganha uma relevância tal que me serve para organizar o meu tempo e o meu espaço. E isto passa-se com todas as religiões, não é? E, portanto, o espaço religioso é o espaço, de facto, no qual a totalidade das dimensões humanas se manifestam, porque é uma relação horizontal e com as pessoas que estão à volta, mas também uma relação com Deus e, portanto, claramente é onde este sermos mais que animais, digamos assim, se vem ao de cima. Portanto, eu percebo que todos os arquitetos queiram construir igrejas. agora, e louvo isso.
O problema, pois.
Pois, agora, a questão é que esta dimensão
não
que
é
tem
só
que...
a razão.
Exatamente.
É também o coração e a alma.
Pois, é preciso ter experiência das coisas, não é? É preciso saber que espaço é que tem que se conceber para isto. E noto que, e sublinho, que às vezes a responsabilidade não é exclusivamente dos arquitetos, não é? Porque, quer dizer, muitas vezes as coisas na Igreja de Jesus...
A de Roma,
exatamente.
Santo Inácio.
Exatamente. Explicaram ao Vignola como é que a Igreja devia ser.
O
Vignola era o arquiteto. Explicaram-lhe como é que a Igreja devia ser, ou seja, qual é o tipo de atmosfera, de ambiência que a Igreja deve proporcionar relativamente a este novo entendimento, consequência do Concílio de Trento, que havia da Igreja. Pronto. Quer dizer, o arquiteto...
E hoje em dia não temos essa sensibilidade nem sequer também de quem propõe ou encomenda igrejas, é isso?
Às vezes não há esta sensibilidade, outras vezes não há esta capacidade de educar, quer dizer, porque e esse foi também um problema que aconteceu muitas vezes durante o século XX, que é aquela coisa que se diziam aos grandes arquitetos as grandes obras, e portanto chamavam um grande arquiteto e era suposto o arquiteto ter isso, mas não é verdade, não basta o talento, é preciso a experiência. Costumo dizer aos meus alunos, eu nunca entrei num estádio de futebol, ou por outro, entrei quando estava vazio, mas nunca entrei num estádio. Se me pedirem para conceber um estádio de futebol, não sei fazer isso, não sei...
Porque não gosta, não vai...
Exatamente, portanto, não sei qual é a atmosfera que eu devo orientar as pessoas para isso. Quer dizer, mas um arquiteto que faz um estádio deveria sentir, vibrar isto e saber depois quais são as formas, qual é o alfabeto de formas que pode ajudar as pessoas a sentirem e a vibrar mais com isso.
Fala com tanto entusiasmo de uma realidade que não é assim tão fácil de reconhecer tantas vezes em tantas igrejas que infelizmente entramos. O que é que o mantém assim com essa estaleca, vamos dizer assim, com esse incentivo de continuar a ensinar aos alunos, na esperança de haver uma nova geração que perceba melhor isto?
Pois, é um mistério, não deveria, não seria possível, não é? Eu acho que... Há como que um vício quase, não é? Quando a gente gradualmente e paradoxalmente vai descobrindo coisas que correspondem, vai descobrindo verdades, não é descobrindo, é achando verdades, quer dizer, descobrindo no sentido de destapar, mas vai achando verdades, e isso acontece por sorte ou por milagre, não é? Vai achando verdades, porque em primeiro lugar leva a sério a insatisfação que tem na relação com as coisas, e também isso pressupõe um sentir-se acompanhado academicamente e em termos de amizade, não é? Exatamente.
Certeza.
Mas levar a sério esta insatisfação e depois levando a sério, achando estas verdades, e daqui nasce uma necessidade de comunicar e depois vê-se, e torna-se inebriante, quer dizer, porque vê-se quando nas aulas vê-se os olhos dos alunos a abrirem-se e a boca a abrir-se. E a gente percebe que aconteceu ali qualquer coisa de extraordinário. E não é só uma vez, depois é outra vez, depois é outra vez. E isto faz trabalhar mais, faz investigar mais, faz saber mais, porque também depende muito do meu entusiasmo por ter descoberto as coisas, não é? É um vício, no bom sentido, não é?
É um vício que nunca mais acaba.
Exatamente.
Esta inquietação saudável que o anima e que nos ajuda, com aquilo que disse também, a olharmos à volta para percebermos o que é sentir-se bem, livre, em paz, nos espaços, quer da casa, quer à nossa volta, quer sobretudo dentro da igreja. Obrigada pelo seu testemunho.
Muito obrigado.
Boa noite.
Boa noite.